Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo. O que não dá quem pede, o que pode ele dar de amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, que tem medo de ferir e ferir-se, de ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes de emoção, as que são patrimônio de todos, e encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto de sua fria e desolada torre.
Em sério, seria.
Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast. Você também pode utilizar o endereço www.podcast1.com.br. Digite a palavra Saúde Comunitária e entre.
Esse é o programa Saúde Comunitária. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Este é o programa Saúde Comunitária de Rio Negro para o Mundo. Bom dia, Ademar.
Bom dia, Hernani. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 87 Rio Alves.
Bom dia, meu amigo Júnior.
Bom dia, Hernani. Bom dia, comunidade de Rio Negro. Bom dia, ouvintes da 87,9.
Este é um programa muito especial que depois de muito tempo a gente volta os três a fazer programa ao vivo aqui na sua 87,9. E esse programa também é muito especial porque nasceu a minha filha Alice no domingo, e eu quero mandar esse programa todo dedicado, todo especial à dona Cleusa e também aí aos servidores lá do hospital e de Mato Paz Ferreira, mas especialmente a dona Cleusa que ajudou aí a pôr a Alice no mundo. Então, dona Cleusa, muito obrigado por esse trabalho, por essa ajuda, por esse favor que a senhora fez pra gente aí no domingo. Eu, no meu nome da Alice, eu quero agradecer muito a senhora.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS, portanto estamos esperando sua participação. A forma de participação o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no centro de saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
Hoje eu estive olhando na internet e nós já estamos com 100 assinantes na internet. Você sabe exatamente o que quer dizer 100 assinantes na internet?
Nosso programa direto, está ouvindo o nosso programa direto na internet. Toda semana estão ouvindo o nosso programa, não é isso, Ademar?
É isso aí, o Júnior Fernandes. Então é muita satisfação pra gente, né, saber que as pessoas de fora aqui da cidade também estão ouvindo o programa Saúde Comunitária.
Toda semana eu dou uma olhadinha lá no podcast para ver o número de acessos que a gente tem. Então já estamos com mais de 1.200, quase 1.300 acessos e 100 assinantes. É uma grande satisfação e aproveitar e dizer para o pessoal que nos ouve através do podcast, através da internet, se quiser entrar em contato, se identificar, dizer de que estado do Brasil está nos ouvindo, venha, fale com a gente que a gente pode dar um alô aí para você diretamente aí na sua cidade. É, vamos à pauta de hoje então, Júnior?
Vamos lá, Hernandes, hoje a gente vai falar de parto normal.
Exatamente, aproveitando então aí o nascimento da Alice, eu estou muito influenciado, nós vamos conversar um pouquinho sobre parto normal, também sobre parteiras. Eu preparei uma matéria, editei uma matéria, aliás, três matérias do Ministério da Saúde falando sobre partos e parteiras, e logo em seguida a gente vai poder conversar aqui um pouquinho. Aliás, hoje, quem quiser fazer perguntas sobre os temas que a gente estiver discutindo, pode ligar no 3278-1187 e fazer a sua pergunta ao vivo, fazer o seu comentário, e a gente vai estar aqui conversando com vocês. É isso aí. Então.
É isso daí, Hernandes. Também vamos falar de atendimento noturno e também dia do idoso.
Segundo estimativas dos órgãos nacionais de saúde, um terço da população mundial está infectado com o bacilo da tuberculose. No Brasil, são 45 milhões infectados. Desses 45 milhões infectados, cerca de 45 mil pessoas acabam ficando doentes. E o que é pior, desses 45 mil brasileiros doentes, cerca de 6 mil morrem todo ano. E a verdade é que não precisa ser assim, pois temos tratamento eficaz contra essa doença e ninguém precisaria morrer. Uma das armas mais poderosas contra a tuberculose é a informação. Por isso, o Instituto Saúde e Cidadania uniu-se ao PSF e à nossa rádio FM comunitária Rio Negro para levar informações até você que está em casa. Estamos na Semana Municipal de Prevenção à Tuberculose e, por isso, nós do Instituto de Saúde e Cidadania estamos aqui no Centro de Saúde para conversar com o enfermeiro Hernandes sobre a tuberculose, doença que causa muito sofrimento em todo o mundo.
Essa gravaçãozinha aí vocês já ouviram várias vezes, nós vamos estar tocando ela diversas vezes aqui no programa, mas no momento agora nós não vamos dar ela na íntegra, porque nós temos um outro assunto aqui na nossa pauta, que é o parto e parteiras. Então eu vou colocar para vocês essas três matérias que eu havia falado antes sobre partos e parteiras. Vocês prestem atenção, nós também vamos estar prestando atenção aqui no estúdio. Logo em seguida a gente volta conversando. Se você quiser ligar, fazer sua pergunta, fazer seu comentário, a gente está à disposição para vocês hoje, tá certo?
Para se livrar das dores do parto normal, milhares de mulheres escolhem a cesariana. Das 137 mil crianças nascidas no Ceará em 2004, cerca de 35% foram de partos cirúrgicos. De acordo com o Ministério da Saúde, 41% dos partos realizados em todo o país são cesáreas.
Em primeiro lugar, é muito grande o número de mulheres que desejam parir com o mínimo de dor possível. E depois, assim, o próprio ensino da saúde, da atenção médica, muitas vezes prepara muito melhor um estudante saindo da graduação para fazer uma cesárea do que para fazer um parto normal.
Ainda de acordo com Mafalda, no setor privado, o número de cesarianas é ainda maior. em torno de 80%.
Ainda existem muitas regiões no país onde as mães têm os bebês recorrendo aos serviços de parteiras. Apesar de a dedicação ser uma marca no trabalho dessas mulheres, é necessário que haja qualificação, de acordo com o Ministério da Saúde. Para combater as mortalidades materna e neonatal, o Ministério investe no programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, criado em 2000. A mortalidade de mães e de crianças por problemas relacionados ao parto está mais presente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e entre pessoas com menos acesso a bens e serviços. A técnica da área da saúde da mulher do Ministério da Saúde, Isa Paula Abreu, destaca a importância da qualificação das parteiras, principalmente nas localidades mais carentes.
É importante desenvolver políticas públicas que abranjam essas populações que vivem nesses locais de difícil acesso, que vivem nas zonas ribeirinhas, nas zonas rurais. É preciso fazer a atenção à saúde chegar nesses locais e chegar com qualidade. E para isso nós precisamos utilizar todos os recursos de que a gente dispõe, né? E um recurso que existe nessas regiões é o recurso da parteira. E, portanto, ele precisa ser resgatado e valorizado.
O programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais pretende reduzir as mortalidades materna e neonatal. O principal objetivo é melhorar o parto e o nascimento feitos por parteiras tradicionais.
O trabalho dessas parteiras, de um modo geral, caracteriza pela solidariedade, pelo apoio emocional, pelo respeito. Elas respeitam muito a mulher que elas assistem. Qualificar, resgatar, valorizar, porque essas mulheres, elas têm um conhecimento que elas adquiriram pela experiência. Mas é necessário agregar a esse conhecimento que elas têm o chamado conhecimento técnico-científico.
Por enquanto, as ações estão em andamento em 13 estados. De Brasília, Silaine Bori.
Então é isso aí, vocês escutaram essas três reportagens aí do Ministério da Saúde. Já é uma reportagem um pouco antiga, uma de 2006, outra de 2007, duas, aliás, de 2006.
Bem, pessoal, nosso telefone é 3278-1187. Nosso tema de hoje é parto normal e parteiras. Se vocês têm alguma pergunta, ligue para cá, 3278-1187. A gente vai estar discutindo sobre esse tema de hoje. Não é isso, Hernandes?
É exatamente isso. E tem um detalhe muito importante aqui que fala na reportagem, que a coordenadora lá do Ministério da Saúde diz, que o que caracteriza o trabalho dessas parteiras é um respeito muito grande aí pela mulher, nesse trabalho de parto. E foi exatamente isso que eu pude ver no trabalho da dona Cleusa lá no domingo, quando a Larissa teve o parto aqui na nossa cidade. O respeito, a paciência, a dignidade com que ela tratou não só a Larissa, mas o casal, porque eu também assisti o parto, né? Então é uma coisa muito bonita. Outra coisa que fala na reportagem é a respeito do treinamento e também da qualificação e do respeito a esses profissionais. A parteira teve algum tempo atrás, 3, 4 anos atrás, ela estava sofrendo assim um total desrespeito por parte da comunidade, por parte principalmente por parte dos profissionais de nível superior, que estava se arrogando para si o direito de dizer: não, quem pode fazer parte somos nós, parteira não tem qualificação. E aí eu pergunto assim, a dona Cleusa estava me dizendo que ela já fez mais de 500 partos, e esse conhecimento não presta mais? Agora que chegou os médicos, chegou os enfermeiros, então esse conhecimento não serve mais? Quer dizer, tudo que ela fez até hoje não valeu nada? Então o Ministério, de um tempo para cá, buscou renovar, preparar essas parteiras, porque é realmente necessário ter alguns conhecimentos, mas o mais importante, o conhecimento que ela já tem é a prática. 500 partos não é brincadeira. A gente deve toda hora estar cruzando com pessoas aí na rua que nasceram pelas mãos da dona Cleusa, não é verdade? Vocês que são há mais tempo daqui podem dizer isso melhor do que eu, né?
Realmente, Hernande, eu acho que essas pessoas, né, fazem parto aí normal, as parteiras, mas tem que ser valorizado mesmo, né? São as pessoas bastante experientes, né, que viveram a vida aí, né, trouxeram várias crianças ao mundo, então acho que temos que valorizar, sim, o trabalho dessas pessoas.
E se você que está nos ouvindo aí agora, ligue pra gente e dê sua opinião. Você é contra ou a favor do trabalho das parteiras?
Antes de mais nada, Hernandes, eu gostaria de uma coisa que me chamou bastante atenção nessa reportagem, quando eu também tive a oportunidade de estar lendo na internet, é que assim, 41% das cesáreas estão acontecendo no país. É um índice muito elevado, sendo que o recomendável é 15%. Esse índice Por que que tem esse índice tão alto assim de cesáreas que está acontecendo no nosso país, Hernandes?
Olha só, a própria reportagem que a gente estava ouvindo agora, ela já fala. Uma das coordenadoras nacionais, ela diz assim: o profissional médico, ele é mais bem preparado para fazer uma cesárea do que um parto normal. Isso é uma coisa muito séria. O parto normal, ele traz diversas vantagens, ele tem diversas vantagens em cima de um parto cesárea. Parto cesárea é só para emergência, último caso mesmo, porque ele oferece muito risco à mãe e também muito risco para a mãe e também para a criança. Agora só interromper um pouquinho aqui, a gente teve uma ligação. Quem foi que ligou, Júnior? Dona Helena acabou de ligar pra gente, parabenizando pelo programa, parabenizando pelo tema. E outra coisa, vocês sabiam que a Dona Helena, ela me ligou semana passada durante o programa, e ela disse que ela tinha os partos dela sozinha, parto normal, lá no sítio, onde ela morava, e ela ia e fazia o parto sozinha, sem ninguém. Vocês tinham noção disso?
Já fiquei sabendo, amigo. E ela me está relatando. Inclusive, Dona Helena está parabenizando a Dona Cleusa pelo brilhante trabalho que ela fez lá no hospital no dia que nasceu sua filha, Hernandes. E é de pessoas assim que a gente precisa, de pessoas que trabalham dessa forma. A dona Helena está parabenizando muito você, Dona Cleusa, pelo seu trabalho, que deve ser reconhecido a cada dia que se passa nessa cidade, né? Assim como Brasil afora, que tem muitas parteiras. É isso aí.
A gente poderia estar falando várias outras coisas, mas esse não é um programa especial para a gente falar sobre as vantagens do parto, vantagem da cesárea, desvantagem da cesárea ou as vantagens do parto. Mas a gente poderia só fechar assim. O parto é uma questão, desde que o pré-natal seja levado a termo, dentro da qualidade exigida, com todos os exames e as condições necessárias, a mãe estando bem, o filho estando bem, o parto normal é a coisa mais indicada que tem, e é uma coisa simples. É simples e dá para fazer na nossa cidade. A gente precisa resgatar essa questão do parto na nossa cidade, porque hoje em dia a maioria das mulheres estão indo ter o parto fora. Isso não é bom nem para a cidade e nem para a população que está aqui. Até o momento a gente não teve mais nenhuma ligação aí, ninguém querendo se manifestar sobre o parto normal ou o uso das parteiras. A gente volta a esse assunto outro dia também, porque esse é um assunto muito importante que diz respeito diretamente aí à qualidade da vida e do trabalho da nossa população. Só lembrando então, você que é mulher, você não só a mulher, mas o casal que tem aí um filho, está esperando o filho, se prepare, tenha um parto normal. É a coisa mais bonita que tem, mais fácil que tem. Nós temos uma ligação aqui, vamos só passar então direto para a ligação. Ela não quer falar ao vivo? Aí para todo mundo ouvir é melhor. E a gente já responde diretamente no ar. Alô?
Alô?
Está nos ouvindo? Alô? Estamos com algum probleminha aqui no telefone. Eu não sei, será que essa chave híbrida está funcionando? Alô?
Oi, James.
Alô? Bom, estamos com algum probleminha aqui. Vamos tentar resolver esse problema. Daqui a pouquinho a gente volta.
Então, eu tive conversando com mais uma ouvinte, ela é a de Emerson, ela está parabenizando também a Dona Creuza pelo excelente trabalho que ela fez, e que é só elogios ao trabalho dessa mulher que fez esse trabalho maravilhoso aí no nosso hospital no domingo, não é, Hernandes?
Exatamente.
Só o pessoal ligando e...
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão.
Parece que não sai áudio, não está acontecendo nada aqui. Nós vamos tentar resolver esse probleminha. Enquanto isso, a gente vê o que a gente vai tocando em frente aqui o barco.
A hanseníase é uma doença que começa com uma simples mancha na pele. A mancha pode ser avermelhada ou esbranquiçada, mas é comum nesta mancha a pessoa não sentir nada ou ter a sensibilidade bem diminuída. A hanseníase tem cura. O tratamento é simples e fácil e todo pago pelo SUS. Se o amigo ouvinte tem uma mancha vermelha ou branca no seu corpo, venha conversar conosco na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Hanseníase tem cura, mas depende de ser descoberta logo no início. Se tem manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas pernas, nos braços, nas costas ou em qualquer outra parte do corpo, se tem dormência nas mãos ou nas pernas, venha tirar suas dúvidas.
Da caminhava sua, amor que fica, é amor que fica, amor que fica, amor que fica, é amor que fica.
Atenção, agora nós já estamos em condições de atender você. Tá certo? Todo resolvido, nosso probleminha técnico, imperícia dos locutores, mas agora tá resolvido. Tem mais uma ligação aqui, vamos ver o que o pessoal tá se manifestando. Vamos pôr direto no ar, Júlio. Então, bom, nosso próximo assunto é o balanço do atendimento noturno. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o atendimento que a gente fez no dia 26, no dia 21... sexta-feira, aquele atendimento bonito que a gente fez lá no centro de saúde, abrindo ele das 19 às 22 horas. Então nós vamos fazer um balanço aí. Ademar, você que esteve lá, que esteve mais vendo de fora, fazendo o registro fotográfico, os vídeos pra gente, como é que foi?
Oi, Hernandes, bastante gente, né, compareceu ao centro de saúde na sexta-feira, até. Acho que foi bastante aproveitável, né, o trabalho. Bastante preventivo foram feitos. Pessoas que não podiam ir durante o dia estavam lá à noite para fazer o preventivo, então foi bastante proveitoso esse trabalho. Também as palestras, as pessoas gostaram bastante das palestras, tá? Sobre o preventivo e sobre a gravidez na adolescência, muitos adolescentes lá da escola também. Acho que foi muito bom, tá? Foi bastante proveitoso esse trabalho.
É isso aí, nós atendemos lá no dia. Foram 17 preventivos, ou seja, todo mundo que apareceu lá, a gente fez o preventivo para todo mundo. Logo, e depois, além do preventivo de colo de útero, a gente fez também mais ou menos uns 25 preventivos de câncer de mama. Então foi bem interessante, deu oportunidade aí para todo mundo que não podia estar indo durante o dia, comparecer durante a noite para fazer aí esse trabalho. Além disso, foram lá com a Priscila, passaram mais de 50 pessoas fazendo peso, medida, verificando pressão, fazendo índice de massa corporal para a gente verificar aí a incidência de hipertensão. Então foi um trabalho bem interessante. A gente poderia até, agora que nosso problema está resolvido aqui com o telefone, com o computador, pedir para o pessoal aí ligar para a gente, quem compareceu lá durante a noite ou não, e dar a sua opinião, dizer o que achou desse trabalho que a gente fez lá no centro de saúde durante a noite, que não é o nosso horário habitual de atendimento, e se a gente deve continuar fazendo esse trabalho no período da noite para atender aí o pessoal que às vezes prefere ir à noite porque durante o dia está muito quente, ou às vezes porque não pode mesmo durante o dia, porque trabalha, porque ele estuda. Então estamos aguardando a ligação de vocês para nos dizer se a gente deve ou não continuar fazendo esse tipo de atendimento à noite.
Anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu, não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
O Dia Nacional do Idoso foi estabelecido em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal e serve para refletir a respeito da situação do idoso no país, seus direitos e dificuldades. A população no mundo está ficando cada vez mais velha e, segundo a Organização Mundial de Saúde, por volta de 2025, pela primeira vez na história, haverá mais idosos do que crianças no planeta. O Brasil, que já foi celebrado como país dos jovens, tem cerca de 13 milhões e 500 idosos, que representa 8% da sua população. Em 20 anos, o país será o sexto no mundo com maior número de pessoas idosas. O dado serve de alerta para o governo e a sociedade se prepararem para essa nova realidade não tão distante. O avanço do setor saúde e a melhora na qualidade de vida são as principais razões dessa elevação da expectativa de vida no mundo. Apesar disso, ainda há muita desinformação sobre as particularidades do envelhecimento e, o que é pior, muito preconceito de respeito em relação às pessoas da terceira idade. No Brasil, são muitos os problemas enfrentados pelos idosos em seu dia a dia: a perda de contato com a força de trabalho, a desvalorização de aposentadorias e pensões, a depressão, o abandono da família, a falta de projetos e de atividades de lazer, além de ter muitos idosos sustentando a família como direito da aposentadoria, uma vez que muitos filhos não arrumam emprego. Diante desse quadro, a sociedade brasileira precisa elaborar, o mais rápido possível, políticas sociais que preparem a sociedade para essa mudança da pirâmide populacional.
Situação muito séria essa descrita aí nesse texto, porque ainda mais aqui em Rio Negro, que a gente sabe que tem um grande número da população que vive aí mais é da aposentadoria, e a gente sabe que a aposentadoria é para sustentar aí o idoso e de repente a sua companheira, ou a idosa e o seu companheiro. Na verdade, em Rio Negro tem muito idoso aí sustentando a família inteira. Então vocês que estão aí diretamente todos os dias dentro da casa das pessoas, vocês observam essa situação: idoso com sua aposentadoria mínima aí de R$350, sustentando 5, 6 pessoas, às vezes filho, neto. Vocês têm observado isso nas visitas de vocês?
Com certeza, Hernandes, tem bastante pessoas idosas nos nossos municípios, pessoas acima dos 60 anos. E isso aí é uma realidade que condiz com o nosso dia a dia, que a gente trabalha dentro das casas dessas pessoas. Isso aí acontece muito no nosso município.
E é uma situação dificílima de resolver, porque na verdade muitas vezes o filho até quer trabalhar, o neto quer trabalhar, mas não encontra emprego. Como resolver essa situação, gente? Alguém tem alguma ideia? Alguém que está em casa aí poderia estar ligando para a gente e nos dando alguma dica? Como resolver essa situação? Como dar mais dignidade para os nossos idosos? Como garantir que o idoso vai poder usufruir da sua aposentadoria para si mesmo e não para sustentar uma família? Porque com 65, 70 anos, a pessoa não tem mais que sustentar a família. A família é que tem que estar ajudando ele. Como resolver esse problema? Então a situação é grave. Nós temos também um lar de idosos aqui em Rio Negro, né? Todos nós conhecemos, a gente vai lá direto. E o que a gente nota muitas vezes é que a população parece que não se incomoda muito com isso, né? Então fica lá os idosos e pouquíssimas pessoas vão lá prestar um serviço, vão lá fazer uma visita, vão dar algum tipo de assistência para os idosos. Não é verdade?
É isso aí, Hernandes. Amanhã, inclusive, a Secretaria de Saúde amanhã, juntamente com os agentes comunitários, vão estar visitando o lar dos idosos lá, né? Não é isso, Ademar?
Exatamente, Júnior, é um trabalho muito bom, muito, né, pessoal, mas todo mundo lá, né, prestigiar os idosos nesse dia, amanhã, para amanhã 15 horas, né, amanhã 3 horas, a equipe da Saúde da Família vai estar lá, todos, né, confraternizando com essas pessoas, né, que às vezes são esquecidas, né.
É isso aí, Ademar. Então amanhã, a partir das 15 horas, a gente vai estar fazendo uma visita, né, lá no centro, lá na casa dos idosos, no lar dos idosos, né, com todo o pessoal lá.
A partir das 3 horas.
Das 3 horas, das 15 horas, né?
Tá certo. E é importante, não é só o pessoal do centro de saúde que tem que visitar, não. Todo mundo tem que visitar. Amanhã, então, a gente vai estar fazendo nossa programação especial aí para comemorar o dia do idoso. Mas o idoso também não quer só visita, o idoso quer ser respeitado. O idoso quer quer o seu lugar na sociedade, quer seu lugar na comunidade, são pessoas que já trabalharam bastante, que já deram a sua parcela de sacrifício e que agora deveria estar recebendo da gente respeito, dignidade e atenção, né? Então amanhã a gente vai estar lá fazendo a nossa parte e a gente espera que toda a comunidade esteja lá também. Nós continuamos aqui com um problema insolucionável no computador, ele não gera som, ele está todo travado e a gente fica assim na impossibilidade de dar continuidade ao nosso programa. Mas a gente vai tentando fazer o que for possível aqui, né, diante da situação. Bom, a gente teria agora, naquele momento, controle social, eu teria o intervalo cultural que a gente está impossibilitado de pôr no ar. E logo em seguida a gente tem também uma entrevista aí com a dona Lenira, que a gente preparou para hoje. Dona Lenira, alguém quer falar dela antes de mim?
A mãe do colega nosso de trabalho, DJ Miguel, trabalha com o nosso amigo Ronaldo Ávila. É uma pessoa que trabalhou muito tempo na Secretaria Municipal de Saúde. É uma pessoa que trabalhou em prol da comunidade. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ela quando comecei a trabalhar, mas eu acho que tem alguém aqui que trabalhou. Você trabalhou com ela, Ademar?
Realmente, Júnior, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, um pouco tempo, mas trabalhei com a dona Lenira. Era uma pessoa bastante dedicada, principalmente a pessoa que gostava muito do que fazia, né? Ela se empenhava no trabalho. A gente trabalhou bastante campanha de vacinas na área rural. A gente saía para fazer as vacinas juntamente com ela, né? Então, uma pessoa muito dedicada, né, que dedicou toda a sua vida, praticamente, às pessoas, a trabalhar na saúde.
Eu tive conversando com ela, Hernandes. Ela falou, antigamente não tinha PSF. Então, esse trabalho que era feito, assim, visita na casa, visitas domiciliares, quem fazia essas visitas domiciliares era a dona Lenira. Ela que atendia as pessoas acamada. Isso é bastante importante a gente saber disso, que antes da gente trabalhar, antes do PSF existir, tinha alguém que fazia esse trabalho, né, Hernandes?
Exatamente, isso era muito importante. Assim, em todas as épocas tem sempre alguém dedicado a fazer o bem, a fazer o seu trabalho, às vezes contra tudo e contra tudo. Então nós vamos direto aí ao Povo do SUS, que é um quadro que eu gosto muito, e aí hoje conversando com a dona Lenira. Mais uma vez aqui não funcionando este computador, vamos tentar de novo e ver o que acontece aqui. Eu acho que vai ficar impossível a gente continuar o programa hoje, vamos ter que, infelizmente, cancelar aí, porque a gente não está tendo condições de fazer o programa aqui. Nada sai ao vivo aqui, a não ser a nossa voz, então o material que a gente preparou não sai de jeito nenhum aqui no ar. Se alguém puder vir aqui solucionar esse problema, a gente agradece. Então, infelizmente, não tem condições de a gente continuar esse programa e na semana que vem, então, a gente volta. Eu quero pedir desculpa para vocês por esses problemas técnicos aqui, mas semana que vem a gente volta. Até mais, então. Ademar, semana que vem estão aí?
Exatamente, Hernani. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa aqui, mas até semana que vem, se Deus quiser, a partir das 10 horas, quarta-feira.
Pessoal, obrigado. Até a próxima oportunidade. Desculpa. Valeu, tchau. Fui.
Mais uma vez, então, quero lembrar que esse programa foi dedicado à dona Cleusa e aí ao pessoal do Hospital Edmac Paes Ferreira, com os agradecimentos aí do Hernandes e da Larissa pelo trabalho feito aí para trazer a nossa filha Alice ao mundo, tá certo? Então, até outro dia.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. We'll be right back.